Agility Telecom, conexão que aproxima. Mais informações 992953608.
Boa tarde, Centro-Sul. Boa tarde, você que está sintonizado na Rádio Jornal FM 98.9. Eu sou Luiz Sucupira e o nosso diálogo está começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes da Rádio Jornal. Nosso diálogo de hoje vai conversar com o André Sucupira. Ele é designer também, é fotógrafo, autodidata, no caso. Ele disse que é autodidata, mas ele estuda fotografia pra caramba. É graduado em audiovisual e especialista em novas mídias. O André está em São Paulo. Eu vou matar logo a curiosidade de vocês. Claro, vocês devem estar achando estranho. O André Sucupira. Vou esconder não. Vou contar logo, vai direto. O André é meu filho, é o mais velho e mexe com essa área. Então, hoje nós vamos conversar sobre a visão da fotografia na percepção e interpretação na comunicação. Um título grande, é bem técnico, mas a gente vai ser bem didático, o André também vai ser bem didático, para explicar para vocês aquilo que tem muita gente que passou a se apaixonar recentemente, que é a fotografia, as novas mídias, todas essas coisas que a tecnologia está trazendo, né? O celular, que hoje tem tudo dentro. André, seja bem-vindo ao diálogo, é um prazer para mim. Não só, obviamente, como para estar trazendo alguém que eu sei que estuda bastante sobre isso, mas também por estar entrevistando mais um filho meu. Eu penso, o pessoal que pergunta, diz assim, todo mundo na tua família é virado na área da comunicação? Eu digo, cara, é assim, começou com meu avô, o comendador Sucupira, e eu acho que saiu contaminando todo mundo.
Eu sou graduado em audiovisual e novas mídias, já cheguei a trabalhar, tive experiência já com produção de pequenos filmes, já cheguei a ter a oportunidade de trabalhar na produção de um filme, como um assistente de produção. Até um filme internacional, que era do Karim Ainoso, que é um diretor cearense, O Praia do Futuro. E fotógrafo eu sou, desde, acho que dos 18, digamos que agora eu estou com 34, aí faço umas contas.
Faz um tempinho, né?
Mas minha experiência com fotografia é bem antes disso, desde a infância, ou seja, experimentando polaroids que eu via em casa ou câmeras que eu via dando bobeira, aquela coisa, a câmera deu bobeira, você clica quando é criança até acabar o filme. Eu sou da época do filme ainda. O filme é novidade para muita gente aqui, é coisa até retrô, encarada como retrô. Tanto a polaroid, que é a impressão instantânea, como a do filme mesmo com película. Mas aí acabei trabalhando com essa parte audiovisual, sou fotógrafo até hoje, sou designer autônomo, autodidata. Aqui eu trabalho numa empresa de tecnologia, no consultório de tecnologia, aqui na Accenture. Eu sou UX design de lá, sou analista de lá. Sou mestre em administração de empresa. Então, eu tento mesclar todos esses recursos e essas percepções, tanto sociais, econômicas, culturais, para ver uma forma de como conseguir encontrar soluções, tanto de formas criativas, para solucionar problemas existentes, ou tanto problemas econômicos, ou coisas do tipo, então a satisfação que você precisa, ou seja, eu quero fazer a foto do meu aniversário bacana, uma coisa legal, divertida, só que eu não tenho equipamento. Esse é o que eu mais escuto e acho que é o que todo mundo escuta. E a outra coisa também é, eu quero fazer fotografia, mas eu não tenho uma câmera dessa, eu quero uma câmera dessa. Foto bonita, que câmera é essa?
Isso é interessante, porque o que você está falando tem tudo a ver. O cara chega pra gente, muitas vezes, a pessoa chega pra gente e diz assim, com uma câmera dessa até eu. Não é assim que funciona não, meu lindo. Não é uma câmera que vai fazer a diferença. Apertar o clique, eu costumo dizer, em fotografia, é a parte mais fácil. O mais fácil é você apertar o clique. Você põe lá no automático, aperta o dedo. E era exatamente essa pergunta que eu queria fazer para ti. Qual é a diferença entre o fotógrafo e o tirador de foto? Né? Para o cara entender isso bem claramente.
O que eu acho interessante hoje, eu acho que o tirador de foto ele é um pré-fotógrafo. Ele é a etapa de um fotógrafo. Ele é o amador entusiasta que ele pode virar uma parte de fotógrafo, um fotógrafo não diria profissional, mas dedicado. Porque hoje em dia a fotografia, ela se estendeu não só à profissão, mas à paixão. Ou seja, tem inúmeros fotógrafos por aí que eles expandem a necessidade da fotografia, do resultado da fotografia, além de capitalizar aquilo, de ganhar dinheiro com a fotografia. Então, eu sou fotógrafo profissional. Porque é meio polêmico isso, mas se você for ver, tem muitos fotógrafos que ganham dinheiro com isso, que a qualidade dele não é comparada com algumas pessoas que têm uma dedicação maior com a entrega de uma fotografia não comercial. Então, existe muito essa visão da fotografia. Tá, mas...
também. Vai, continua.
Eu vejo também essa questão da fotografia, o pessoal fala muito isso. Nossa, celular é para amador, câmera profissional é a de grande porte, ou a que tem os tipos, né? A mirrorless, que é a sem espelho tradicional, que é digitalizada total, tem as DSLR e por aí vai, outros tipos de câmeras digitais e câmeras profissionais, que tem a troca da lente, geralmente associam isso à troca da lente. Porque muita gente, assim, falando rapidamente, o que deixa a fotografia, a qualidade da fotografia depende muito da qualidade técnica, mas isso não limita no resultado, na entrega. Por exemplo, eu mesmo faço um desafio no meu portfólio, eu sempre tenho nos links do meu portfólio, e eu sempre posto também em rede social, fotos feitas com celular e fotos feitas com a câmera. E meio que, tá, beleza, vamos lá. Qual é a foto do fotógrafo? Qual é a foto do amador? Qual é a foto do equipamento amador e do equipamento fotógrafo? Muita gente não consegue distinguir, porque a fotografia é o domínio da luz. É luz e sombra. Fotografia é captar luz. Não tem, a base é essa. Então, o recurso em si não tem tanto peso. Se você for analisar, o celular que a gente tem hoje é muito mais potente do que as primeiras máquinas fotográficas da época, que hoje em dia o pessoal cultua as fotografias, por exemplo, do Cartier e por aí vai, até do próprio Salgado, que é conhecidíssimo, por causa do ruído e tudo mais. Só que o celular da gente tem esses ruídos, tem essas características todas. Só que você não está sabendo utilizar. É bem aquela questão de, eu tenho vários recursos, mas eu não estou sabendo usar isso. E é bem isso que acontece hoje. Tecnologia tem demais, recursos tem demais. Basicamente, todo mundo está com... É a coisa até que eu concordo contigo. Tem uma central de produção de conteúdo, tanto de captação, de edição, de pós-produção, dentro do bolso, mas não está sabendo utilizar isso. Então, eu acho que é isso, é você se dedicar a saber utilizar o recurso que você tem também e dar uma estudada em como é que aquilo ali se comporta, é que tira o tirador de foto, passa o tirador de foto, que é a pessoa padrão que quer captar, apenas quer registrar, da pessoa que quer utilizar aquilo para tentar passar alguma mensagem ou trabalhar de uma forma mais elaborada.
Uma coisa que eu acho interessante também com relação à parte de fotografia, é que eu vou começar, a gente vai entrar agora na parte de celular. O pessoal acha que é muito complicado controlar a luz, controlar enquadramento, aquela coisa toda. Eu disse, olha, tudo é muito a questão de você estudar, você entender o que é abertura, obturador, tudo isso, exposição, essas coisas todas da fotografia, você tem que aprender, é o básico, tem que aprender. Agora, você quer... fazer fotos diferentes, poxa, é simples. Vai treinar, vai para a rua, escolhe uma condição de luz e vai para a rua. Não tem isso. Por exemplo, o que faz um cara ser um bom atirador, além da vocação, é o treino. Ele tem que gastar muita bala, ele tem que atirar de várias formas diferentes para ser um bom atirador. Então, é a mesma coisa o fotógrafo. Na realidade, o que a gente faz, quando ele chama one shot, quer dizer, a fotografia one shot é uma foto, é um tiro, né? Quer dizer, como se fosse a mesma coisa do atirador. Quer dizer, ele dá um one shot, one kill. Quer dizer, um one shot, one picture. Quer dizer, uma foto, um tiro e uma foto. Quer dizer, a gente trabalha da mesma forma, até a posição, até a forma de empunhar a máquina, é muito parecida com pegar numa arma. Então, isso. É muito parecido. Tanto é que as pessoas pensam, às vezes, que você está armado, quando você está com a câmera na mão, eles acham que aquilo é uma arma. Né? Então, às vezes, parecido.
Com a lente daquela ali, ó.
Pronto, com aquela lente que você está mostrando aí agora. Aquilo é uma 300?
Ou é uma 500?
A 500, a 500 é enorme. Vocês não estão vendo aí porque a gente está no programa de rádio, mas a 500 tem mais ou menos o quê? Quantos centímetros, André? Mais ou menos do corpo da câmera até?
Talvez uns 40, não sei.
45 centímetros, com certeza.
É,
Uns 45 centímetros. Então, imagine uma lente que tem quase meio metro de comprimento. Você que está nos ouvindo
pesa
agora.
Quase, pesa, a câmera toda pesa 1 quilo, eu acho. Então é uma arma.
Isso é uma arma. Então muita gente pensa que a gente, por exemplo, que fotografia é algo muito simples, muito fácil. É quando você pega, coloca no modo automático e vai apertando o dedo. Lógico, no modo automático ela trabalha com uma variação, digamos assim, digamos do cinza claro para o quase preto, não é? Ela não trabalha no branco total e nem no preto total. Quem consegue chegar nesse limite é o fotógrafo profissional. E aí exige que você estude. Agora, o celular, André. O celular, que muita gente chega e diz assim, está comprando um celular com 2 câmeras, 3 câmeras, 5 câmeras. Daqui a pouco as costas do celular vai ser só câmera. Porque o pessoal tem aquela ideia de que só serve o celular se ele tiver... 5 câmeras foi uma super coisa, que inclusive pensa, eu sempre digo, o celular, tem muito celular bom, mas ele não fotografa por você, ele não compõe por você, ele não ilumina a cena por você, ele não faz nada disso por você, você tem que fazer, apesar dele lhe ajudar. Qual a tua avaliação hoje das câmeras de celular e dos celulares novos que estão chegando ao mercado para as pessoas que gostam de fotografia? E a dica, dá para você fazer muita coisa boa com o celular. Vai, André.
Dá para fazer muita coisa. Eu faço muita coisa com o celular. Eu tive a oportunidade, sempre tenho a oportunidade de fotografar. Eu gosto muito do street photography, de tirar foto na rua. Foto de gente na rua. E é muito mais... A vantagem do celular em alguns ambientes é muito mais confortável. Você se sente mais à vontade com o celular tirando foto de alguém, porque passa a sensação para o observador, quem está sendo observado, que o observador ele não tem tanto critério. Então, dá aquela sensação de que muita gente tem a necessidade, quando você tirar foto sua, de tentar passar a melhor imagem que tem de si mesmo para a fotografia. Só que com o celular, você meio que dá uma relaxada nisso. Quando você empunha a câmera em direção à pessoa, é intimidador para muita gente. Muita gente sempre diz, calma, não estou preparado. Mas calma, é uma foto. Não faz diferença. Mas é justamente essa percepção que é um dos tópicos que a gente vê. É a percepção não é só do fotógrafo, é de quem está sendo fotografado. Então, o fotógrafo, essa aqui é também uma das coisas da diferença, além do equipamento em si, é do ambiente. Então, a pessoa ela tem que entender de como ela consegue lidar com o ambiente, com os recursos que tem na mão dela, para trabalhar a melhor forma com um fotografado, ou com objeto, ou coisa do tipo. Os equipamentos eletrônicos, no caso celular, hoje acho que daqui a um ano, talvez, não vai mais ter limitação. Eu espero muito que entre os celulares que você consegue acoplar lentes. Aí vai ser realmente a outra nova virada de aparelhos com fotógrafos e tudo mais. Porque...
Eles já estão conseguindo colocar alguns acessórios que você consegue colocar na frente da câmera, mas trocar a lente ainda não, né?
Pois é, porque muita gente tem que entender, o que faz realmente a qualidade da fotografia, ok, uma câmera boa faz a qualidade ser muito boa. O que é que a gente chama de qualidade? É a quantidade de luz absorvida, é a quantidade de luz captada, a luz mais pura possível, e a câmera tem que ter uma chama de claridade, ou seja, pensa na lente como um túnel. Então, se você pegar um tubo, você vê que entra pouca luz para ele. Então, quanto maior a lente, o tubo maior e tudo mais, entra pouca luz. A capacidade da câmera de pegar essa quantidade de luz de uma maneira que ela consiga traduzir com a maior nitidez que a gente está vendo com o nosso olho nu, é que faz a qualidade da câmera ser boa. Isso também é transmitido para o celular, porque o celular, ele, apesar do túnel, digamos, do jogo de lentes dele, ele fisicamente ele não é longo, ele é curtinho, mas a qualidade da captação da lente, ou seja, o cristal que é utilizado na lente, se é acrílico, se é vidro, se é, enfim, qual material que é utilizado, e a forma da capacidade eletrônica do processamento do celular. Por exemplo, se o celular for um processamento muito rápido, ele consegue pegar a luz na hora, rápido possível, e transformar aquilo na imagem. Um celular bom é o que ele consegue tirar uma foto em movimento boa. E ele consegue tirar uma foto com pouca luz e ela tem uma qualidade boa, ou seja, ela não tem tanto grão, ela tem uma percepção das cores reais. Então, eu acho que o celular bom não é o que ele tem muita câmera, não é o que ele tem. Esquece essa coisa de resolução. Ou seja, hoje em dia todos os celulares têm resolução absurda.
Até agora, porque o que. Boa colocação, porque o que você está falando agora, muito interessante. Todo mundo tem uma ideia errada de resolução. Acho que a resolução salva tudo. Não, tem nada a ver. Explica pra gente, André.
10 megapixels, 30 megapixels. Tem uma questão, tem um ponto que limita a parte da observação da imagem. É, não são os megapixels em si que vão dizer qual é a qualidade da imagem. É a forma que o arquivo sai também. Por exemplo, tem celulares, tem o Android, ele consegue já, ele tem uma parte que é a Pro, ele tem uma parte que você consegue, e até é ótimo. Eu acho que o celular, o Android e o iPhone também, ele já tem umas funcionalidades que são profissionais. Acho que eles chamam de Pro, não sei do iPhone qual é. Mas você consegue fazer no manual, na fotografia manual, você consegue ter um controle máximo da configuração da foto.
Sim, e é isso. O Xiaomi, o Redmi 8, tem uma câmera com esse recurso. Você consegue fazer, inclusive, mexer com a ISO dela também. O que é interessante. Isso. Deixa a câmera... Claro que não é igual a câmera que a gente utiliza, né? A câmera profissional. É lógico que não é. Você percebe nitidamente. Mas para o cara, na hora que você não está com a tua câmera e entende de foto, saca um pouco de luz e ele precisa de um resultado melhor, aquilo ali é um quebra-galho bem interessante.
Claro. E acho que é a melhor ferramenta para você entender como é que funciona os fundamentos da fotografia. Porque a resolução não garante nada. É o fundamento da fotografia, é a base, é estudar o que é fotografia, como captar a luz e como você ter o controle da captação de luz. Se você for analisar, fazer uma análise, uma analogia interessante, é como se fosse um mágico que está tentando captar a imagem da luz, que até era isso que antigamente o pessoal tinha essa sensação de você tirar a foto e pegar o espírito da outra. Então, é meio que você tentar captar o espírito daquele momento. Ou seja, fotografar é meio que você captar o momento e deixar ele eternizado com aquela configuração de luz que você escolheu. Se você tem essa capacidade de fazer o controle máximo do controle de luz e tudo mais, o que muita gente pode estar entendendo, tentando achar isso até meio complicado, difícil demais, mas é simples. O fato de você controlar o equipamento para captar a luz, é isso que vai garantir uma fotografia boa. E não é resolução. Porque a resolução é, vamos supor, eu vou pegar uma foto com, sei lá, 30 megapixels, eu nem sei mais o que é aqui hoje em dia, porque é irrelevante. Mas muita gente era associado isso à questão da impressão, mas hoje em dia ninguém tem impressão de fotografia. Inclusive, o maior consumo de fotografia digital é pelo smartphone. Então, a resolução em si dele tem uma limitação ótica. Então, a gente tem uma limitação de como é que enxerga aquilo ali. Até o próprio Instagram, quando você tira uma foto muito... Ah, cara, eu tirei uma foto aqui. O arquivo, nossa, é enorme. Dá para imprimir um outdoor com isso. Aí você vou postar para poder ficar nisso. O próprio mecanismo da rede social quebra a resolução, quebra o arquivo, deixa ele o mais leve possível para que seja postado. Então, quando você dá zoom, você tem uma limitação. Não interessa essa limitação de zoom com a pinça, você está dando zoom com a mão, com os dedos, na fotografia, com uma câmera boa. Ou seja, se tiver uma nitidez muito boa da lente, tanto de um celular como da câmera, você não vai conseguir identificar qual é qual. Então, é meio que o porquê se aplicado.
Andavam falando, que falavam, era de quebrar o pixel. Né? É. A coisa do quebrar o pixel. Não, tá quebrando o pixel. E eu achava aquilo estranho, porque você perguntava pro pessoal o seguinte, tudo bem, quebrou o pixel, mas a fotografia é feita para não quebrar o pixel nunca? Não existe. Mesmo numa foto feita em papel, em filme, ela quebra o pixel também. Ela vai chegar a um ponto que ela chega no limite dela, não tem como mais você mostrar.
Né? É. E tem um limite ótimo, né? Que é o limite da gente. A gente tem uma percepção de, dependendo de quem usa óculos ou não, dependendo do grau, tem um limite de até 10 centímetros de percepção da foto. Ou seja, mesmo que você queira enfiar a cara dentro da fotografia impressa, não dá, cara. Não dá, não tem como. Então,
perde a proposta. Outra bobagem que eu vejo, André, que o pessoal fala, eu tenho um comentário, e você acabou de tocar também no assunto, a questão das redes sociais. O cara pega uma foto de altíssima qualidade, ele... Porra, foto sensacional, e joga a foto para dentro do Instagram, para dentro do Facebook. Tenta baixar essa foto depois, até mesmo dentro do WhatsApp, né? Tenta baixar essa foto depois e você vai perceber que ela voltou para você muito, 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 10 ou 15 ou 20 ou 30 vezes menor do que o que você mandou. Ou seja, você manda uma coisa de qualidade, aí ele pega, se você baixar de lá, você vai baixar uma coisa de péssima qualidade. Você vai olhar no seu celular, se você olhar na tela do seu computador, você já percebe, poxa, não foi essa foto que eu mandei. Mas, infelizmente, é isso que você está falando. Há uma derrubada de resolução quando você upa foto, sobe foto para a rede social, porque é necessário. Porque se todo mundo for subir foto de 10, 20, 30, 100, 200 mega, ninguém conseguia carregar no celular uma foto dessa. Então, aí a gente já está praticamente entrando em novas mídias, mas vamos continuar nesse assunto de imagem e foto. Porque eu quero entrar no assunto também agora, a questão de edição de foto. Muita gente chega para mim, André, dizendo duas coisas. A primeira a gente já falou, que é aquela história, mas eu com equipamento desse, até eu faço foto. E não é assim, a gente já conversou, mostrou que não é. E que dá para você fazer foto, boas fotos com o celular. E eu vi fotos, inclusive, premiadas, feitas com um celular simples. Nada...
Inclusive, capas de revistas já entraram nisso. Tem filme sendo feito já com celular. Não tem mais essa limitação do preconceito do celular. Está sendo obrigado a ser diluído. Tem que sumir isso, porque não tem, vamos supor, tem celulares que são melhores do que câmeras de entrada da Canon, do Nikon, do Sony. Eles conseguem fazer fotos. Então você vê, tipo, como assim? Vamos supor, sei lá, esse iPhone novo, ele está muito bom de qualidade. A Apple, ela focou muito na qualidade e na velocidade do disparo da foto. Né? E tem outros elementos que eles estão fazendo isso. Por quê? Porque tem público. Não...
E deixa eu te perguntar, só vou te interrompendo aqui, que o assunto está fervendo, tá bom? É o seguinte, aí se eu não perguntar, eu me esqueço. É a cor da idade. Mas vamos lá, é assim. Estava falando agora com relação à questão de capa de foto, máquina de entrada e os celulares mais modernos. Existe uma câmera que eu tinha há bem pouco tempo, a D90, você se lembra, sabe qual é? É a D90. Ainda é uma excelente câmera, é uma câmera de entrada, mas, nossa, não deixa nada a desejar a excelentes câmeras profissionais. Ela tem uma grande vantagem, ela suporta realmente o trabalho. Ela foi feita para aguentar o cara que é semi-profissional. Né? Ela aguenta com, vamos dizer assim, a guerreira mesmo, a câmera é guerreira, ela suporta mesmo o tranco. Ela é uma câmera que ainda dura, está funcionando, beleza, muito bem. Mas você percebe que existe uma capacidade de processamento, que eu acho que esse é o diferencial. Por exemplo, essas câmeras de hoje, alguns celulares, como você bem colocou aí, tem câmera de entrada que é equivalente ou nem chega a não ser melhor do que, por exemplo, um celular modelo mais recente. Isso é o que a gente chama de... Isso será a capacidade de processamento do sensor na hora da captação da imagem? Vale mais a pena, muitas vezes, eu comprar um celular, vamos dizer, um pouco mais moderno para as minhas fotos pessoais, do que, por exemplo, adquirir uma câmera semi-profissional, se eu não vai ter tanto uso assim?
Sinceramente, hoje em dia, eu acho que sim. Vale mais a pena. Porque no próprio celular, eu vou dar um exemplo que eu tenho do... Morei um tempo na Alemanha, e o que eu gostava de fazer, o que eu fazia muito lá, era... Eu acabei viajando em alguns países, só que tem uma limitação de bagagem. Você tem 10 quilos de bagagem para levar, com passagem de baixo custo e tudo mais. Só que não dá para levar uma câmera dessa que custa... Essa câmera que eu tenho, ela pesa já 2 quilos, ou seja, eu já perdi quase 25% aí do que eu teria que levar. Não dá para levar em lugares, ou seja, no metrô, ou na rua, ou sei lá o quê, ou na paisagem, uma câmera dessa. É intimidador eu tirar uma câmera dessa e fotografar alguém, o ambiente que eu tô lá.
É verdade, então, você afasta todo mundo.
Afasta, eu uso muito para tirar fotografia de esporte. Tipo, realmente eu gosto de fotografia de esporte, corrida, moto, velocidade, que até já trabalhei muito com isso. E o do esporte é interessante, é meio como se eu fazendo analogia da arma, eu só sou sniper, então eu tenho que pegar o momento exato. Esse que é a diversão. E a respiração pesa, tudo isso pesa, porque se você errar no enquadramento, já era, a imagem estava borrada. Então,
Ou já passou, já era. Você fotografa.
Já passou. Então, essa velocidade da captação, você conseguir garantir que aquele momento da luz, você clicar aqui, ele vai captar e registrar o que você está vendo, na velocidade de processamento, porque o pessoal tem muito essa sensação de cliquei, a imagem está parada. Não, você clicou, você deu início do registro da imagem na câmera. Então, isso é o processamento, é após o clique. Cliquei uma vez, o tempo que você soltou o clique é que ele começa a registrar a imagem que foi captada no celular ou na câmera. Esse micro espaço de tempo é que garante a qualidade e o porquê de uma câmera ser melhor ou o porquê de um celular ser melhor, processamento. Porque tem muita gente que diz isso, ó, vamos fazer uma selfie, todo mundo. Chega com a selfie, às vezes em festa ou coisa assim do tipo, aperta, alguém se mexe, aí quando você vai ver a imagem, captou o quê? A pessoa borrada. Então, por isso que a sensação que você tem de que um celular é bom, de que uma captação é boa, é assim que clica. Não, é do clique até o final do registro. Esse período é que vai garantir se você tem um equipamento bom. Então, os celulares hoje em dia, com os processamentos deles, que são computadores de bolso, 100%, tanto é que eu tenho o Galaxy Note 9, que para mim ele é uma das melhores ferramentas, assim. Porque ele é um computador de mão. Eu edito as fotos nele, eu edito tudo nele. Então, muita foto que eu faço nele, inclusive fotos que eu faço na câmera, eu edito no celular já.
Tu transfere ela para o celular, lá já edita e já dispara para a pessoa, né?
Já edita e já manda.
É, isso dá uma velocidade muito grande com relação à captação por fotojornalismo, principalmente. Né? A gente percebe isso que hoje você... É lógico, claro, por melhor que o celular seja, por melhor que seja a capacidade de processamento no celular, a câmera profissional ainda é o equipamento para profissionais. Claro, com certeza. Nós vamos ter fotos melhores com o celular? Sim, com toda certeza absoluta. Mas nada vai, por enquanto, ainda não conseguiram substituir realmente a câmera profissional, não consegue, ainda não conseguiram, as lentes ainda fazem toda a diferença, o vidro da lente, por exemplo, você que é amante de fotografia, que está nos ouvindo agora, você está no diálogo na Rádio Jornal FM, eu estou conversando com o André Sculpira sobre fotografia, novas mídias, o André está em São Paulo, eu estou conversando com ele agora, estamos batendo papo, depois nós vamos falar sobre Covid-19, né? Claro, que eu sei que meu público aqui está querendo saber, sim, como é que está São Paulo, se o pessoal está respeitando a quarentena e tal, mas a gente vai deixar mais para o final do programa. André, então, a gente tem que perceber que o equipamento, ele não deixa de ser útil e nem tampouco perde a funcionalidade dele. Agora, o que eu vejo muito com relação à fotografia é a venda exagerada de recursos pós-produção, recursos de edição de foto. Então, ou seja, muita gente está fazendo foto. Aí vem aquelas contas todas que nós fizemos desde o início do programa. As pessoas fazem a foto com boa resolução, com boa luz, tudo. Aí traz a foto para dentro do Photoshop, ou sei lá. Eu digo que tem três excelentes cirurgiões plásticos no mundo. Se é o Dr. Adobe, o Dr. Adobe Premiere, né, que eles chamam. Tem o
Adobe Lightroom, que é para edição de fotografia, e para uma edição mais de enfim, fotomontagem, tudo é o Photoshop.
Pronto, o Dr. Photoshop, o Dr. Corel, tá entendendo? Dr. Corel. Quer dizer, esses doutores todos são maravilhosos cirurgiões plásticos, porque eles fazem milagres. Eles afinam cintura, tiram gordura, tiram papada, tiram tanta coisa da pessoa que nem o pai conhece mais o filho ou a filha quando ele vê a foto. Isso é minha filha? Não é. E você toma um susto quando a pessoa está no Facebook e você vê pessoalmente. Que é outro exagero também. Eu queria que tu falasse sobre isso. Quer dizer, a questão da edição. Eu queria que tu falasse sobre isso para acalmar o coração dessas pessoas que sofrem horrores. Porque elas querem que uma foto, por exemplo, deitada, de baixo para cima, não as deixe gorda. É o contrário, vai aumentar 10 quilos na pessoa. Ah, então fica todo mundo tirando foto de cima para baixo para ficar mais magro. Eu sei que a solução é comer menos, praticar mais exercício, mas às vezes não funciona. Então, o que a fotografia pode fazer para corrigir algumas coisas que as pessoas tanto vão atrás desses softwares de edição, que eles acham que isso aí é um milagre. Ou seja, é a hora que eles vão refazer tudo que deu errado na vida da pessoa. Vai lá.
Eu, assim, hoje em dia com minha fotografia eu gosto de fazer tratamento, edição, mas faz um tempo já, todas as fotos que eu faço, por exemplo, eu não faço alteração na pessoa. Que alguns, tem alguns ensaios que eu já fiz, ensaios femininos, e de objetos, de produtos. Produtos a gente precisa fazer as alterações, correção e tudo mais. Mas o pessoal tem que entender hoje em dia que não tem mais essa necessidade, que talvez não fosse necessária, de você tentar se enquadrar em padrões que existem. Vamos supor, uma foto mal tirada de uma pessoa com um padrão estético, que é dependendo de algumas pessoas encaram como bonita, tem um padrão estético que acho que todo mundo sabendo se... É aquela coisa, você tem que saber se vender. Todo mundo sabendo se vender, conhecendo seu melhor ângulo, conhecendo o que é que se vê de mais importante na sua imagem, como você se sente melhor, como tentar passar isso numa imagem, é você saber se vender através da fotografia. Então, tem muita gente que não sabe fazer isso e tenta pular para recurso de edição. Ah, eu vou deixar minha pele lisíssima, assim, um poro. Muita gente faz isso, tipo, a minha pele é lisa, lisa, sem poro, sem nada. Mas o bonito é a profundidade da imagem, ou seja, você tirar uma foto de perto e ver que a pessoa ela tem pele, não é uma borracha. Então tem muito software que é você entender, saber trabalhar isso. Em vez de tirar fazer essas aplicações e tirar características suas, de tirar um poro, deixar a foto lisa, e muita gente faz alteração, por exemplo, quer afinar a cintura, quer fazer coisa, inclusive tem o mais comum que eu vejo, você afina a cintura e vai, o que está na paisagem também é alterado, é modificado.
Sim, eu vi isso aí.
Sabe,
tem uma foto famosa do Carluxo, que ficou famosa, né? Ele tentou fazer um físico mais atlético e mexeu na paisagem, a turma descobriu e não perdoou, não.
Cara, ele tá. É uma mentira dele que ele tá tentando passar para as pessoas. As pessoas elas têm que ver primeiro, cara, se realmente você tem a necessidade de fazer um tipo de intervenção numa imagem para vender a sua percepção da sua imagem, se incomoda tanto a sua imagem para que você tenha que fazer uma coisa desse tipo, não sei se a fotografia é o caminho. Não sei se a fotografia em si é o caminho para você fazer. É o caminho mais rápido. Que todo mundo, o ser humano tem uma questão muito do atalho, né? Sempre ele quer ir o caminho mais rápido. Talvez a fotografia de você fazer uma cirurgia sua ali rápido, como eu gostaria de ser e tentar não se aceitar ou tentar não trabalhar melhor. Uma coisa que hoje em dia é muito trabalhada, isso eu acho sensacional, por exemplo. O padrão de corpo foi derrubado, isso. O padrão de modelo estético, enquadramento fotográfico, não é a pessoa. Ou seja, você tem como deixar essa questão que tu disse, deixar uma papada que não é tão bem vista na sociedade. Se você colocar aqui, dependendo da situação, o celular no peito para uma pessoa que é muito magra, ela vai ficar porque a gente tem pele. Não tem como fugir. É a percepção que a gente tem da imagem. Não tem como fugir disso. Mas... eu acho que interessante da fotografia é você tentar captar a melhor forma que você tem da maneira mais natural. Por isso que é interessante você entender como fotografar. E outra coisa, fotografia é prática. Não tem como. Você tira muita foto sua de várias formas, de ângulos diferentes.
Eu acho que você tocou num assunto interessante, que a questão, primeiro, a pessoa tem que se amar. É isso, tá? Quando eu tiro... não adianta você... A gente, quando vai fotografar pessoas, principalmente, a gente percebe. É a cor do índio, né? O índio diz que a fotografia é o registro da alma da pessoa, não é do físico, ela registra a alma. E é impressionante como a foto tem essa capacidade, né, de fazer esse negócio, de registrar isso aí. Tanto é que a escrita, nós começamos com a escrita, que ela ficou, se popularizou, depois veio a imprensa, né, com Gutenberg, se bem que os chineses já imprimiam o livro há mais de 1000 anos atrás, e agora... Mas tudo bem, vamos deixar como Gutenberg mesmo. Tá? Mas, na realidade, não é verdade. A verdade verdadeira é que quem começou a imprimir livro antigamente eram chineses, certo? Então, para você que está nos ouvindo, já falei sobre a China no meu programa, trouxe dois historiadores, André, foi muito bom esse papo, está lá o podcast no meu site. E, depois disso, veio a imagem, veio a fotografia. E foi a fotografia e ela em movimento, que foi o cinema, que fez com que o mundo mudasse totalmente. Crimes, rebeliões, lugares que nunca ninguém viu, nunca ninguém foi e talvez nunca ninguém vá. Mas tem gente que foi e trouxe as fotos para você ver. Tudo isso. Então, eu sempre falo que a fotografia, ela capta o momento. Por exemplo, o celular deitado, ele tem uma deformidade na lente. Pouca gente sabe, mas tem. Ele deixa a pessoa um pouco mais larga. Ele tem o mesmo defeito das câmeras antigas, mais antigas. Das lentes mais, digamos assim, do início. De televisão, principalmente, que a gente ficava 8, 9, 10 quilos mais gordo. Né? Ele já no formato em pé, ou seja, pro stories, você já fica mais magro. Isso é uma falha de lente. Né? Ou seja, a falha de modelo de lente. Que, aliás, virou uma febre. Virou uma febre essa coisa do Instagram. Na minha opinião, é a rede social pior que tem para você trabalhar qualquer coisa que você queira. Certo? Tudo é muito difícil no Instagram. Parece que o Instagram foi vendido e foi remendado, sendo remendado aos poucos para fazer isso que ele está fazendo. Então, na realidade, a missão inicial do Instagram sempre foi mostrar foto. Nada mais que isso. Aí eles estão incluindo coisa no Instagram como se fosse remendo. E hoje você fazer uma live pelo Instagram é um sofrimento. Postar um vídeo no Instagram é uma dor de cabeça. Ou seja, o Facebook é muito mais rápido. Então, André, tem a ver isso também com o fotógrafo? Como é que o fotógrafo pode começar a trabalhar isso no seu cliente?
Eu acho interessante, uma coisa que geralmente eu faço quando vou fazer fotografia de pessoas, sempre tem um início, é comum. Quando você começa, a pessoa tem a imagem dela, tem a percepção dela, sempre tem a visão que ela tem dela mesma e tem a visão que as pessoas têm dela e você tem que tirar o meio termo disso. Você tem que quebrar a visão da pessoa, por exemplo. E a visão do fotógrafo. Vamos supor, eu sempre que eu vou fotografar, tem um momento de descontração. Ou seja, eu vou começar a fotografar, todo mundo quer vender a imagem que tem de si mesmo na hora da foto. Então, você posa de um jeito, você quer meio que tentar repassar para a pessoa aquela imagem que você tem de você ou esconder uma imagem que você acha que não é boa. Vamos supor, eu não gosto desse meu ângulo, então eu vou sempre ficar virado do lado direito para a esquerda, coisa assim. O fotógrafo, ele vai buscar exatamente esse meio termo, ele vai encontrar uma coisa interessante, diferente, um destaque, às vezes um sorriso que fica legal na fotografia, já deixa com um aspecto mais confiante, já passa mais serenidade, ou seja, passa sensações e emoções que às vezes a pessoa nem tinha essa noção que ela conseguia fazer, porque ela está sempre olhando pelo olhar dela. Então, se ela tem uma baixa autoestima, se a percepção dela não é tão boa, ela sempre vai querer se ver, ou ela sempre vai se ver de uma maneira que não seria ela, no caso. O que eu sempre faço com fotografia, geralmente eu tiro muitas fotos quando as pessoas não estão percebendo. Essa é uma das maneiras que eu sempre quebro esse gelo. Inclusive, muitas das pessoas sabiam que eu fazia isso na hora dos ensaios. E tentava até enganar, sabe? Tipo, não, eu sei que eu não estou fotografando agora, mas vou ficar posando. Só que na hora você cansa, é o efeito Big Brother. Você está lá confinado, está direto com câmera, você esquece a câmera.
É aquilo que eu falei, conquistar a confiança da pessoa. E a nossa confiança é deixar ela relaxar.
Por isso que eu digo, deixa ela relaxar.
Feio não, cara. Se você olhar a Mona Lisa, vamos lá, a Mona Lisa. O que a Mona Lisa tem de bonito naquele quadro todo? Só o sorriso. É só o sorriso.
Exato. É o que ela passa. Então, as pessoas têm que entender que a fotografia é captar é uma emoção que você gera empatia. É você tentar ver através do que ela está repassando. Não é aí que tá. Essa é a questão. Não é questão técnica, não é questão de luz. Isso tudo são recursos até você conseguir. Por exemplo, na hora que você vai fazer um bolo, você não vai pegar uma colher X, um garfo Y, uma panela Z, ou o trigo tal. Tudo isso ajuda na experiência. Mas se você não conseguir combinar tudo isso, a comida vai ficar ruim. A experiência da pessoa, na hora que experimentar, na hora que saborear, vai ficar ruim. Então, tudo isso não é o resumo da fotografia. Mas a verdade é como você vai conseguir despertar aquela sensação na pessoa no final. Como é que ela vai saborear aquele resultado? Então, a fotografia ajuda muito. E, inclusive, tem muita gente que faz um ensaio. Eu recomendaria muitas pessoas que têm baixa autoestima ou não se veem bem ou têm uma percepção errada sua. Todo mundo tem um pouco disso, então, mas tem gente que acredita nisso. Acredita na sua percepção errada. Então, eu acho que é a melhor forma de você testar um ensaio fotográfico. Com alguém, seu, tente ser visto com o olhar do outro. Talvez o olhar do outro lhe desperte um novo olhar seu. Então, é você se arriscar a se perceber de forma diferente. Então, eu acho que essa é a melhor maneira que a fotografia consegue traduzir e passar uma sensação boa para quem está sendo fotografado.
Você está falando, é muito interessante, você que está nos ouvindo agora, na 98.9, Jornal FM, eu sou Luiz Sucupira, conversando com o André Sucupira, sobre fotografia, novas mídias. É um assunto interessante que muita gente está querendo saber como funciona. Não vamos falar de equipamento. Você está pensando que a gente vai falar de equipamento? Esquece. Vamos falar de fotografia, ou seja, a arte de fotografar, como trabalhar, fotografia, luz, cenários, pessoas, etc. Nós estamos agora falando sobre pessoas, certo? André, a gente nota claramente que existem, por exemplo, o Sebastião Salgado. As fotos, ele gosta muito do preto e branco, né? Ele trabalha muito, muito bem, bem o preto e branco, que é um contraste, que é uma foto extremamente difícil. Não é pegar uma foto colorida e transformá-la em preto e branco. Você, para fazer uma foto preto e branco, você tem que ver preto e branco no colorido. E é complicado, porque você tem que treinar bastante para entender de contraste, né? E o Sebastião Salgado tem essa qualidade fantástica. A gente percebe nitidamente que as pessoas elas simplesmente querem fazer as coisas, mas elas ficam meio perdidas. Aí eu quero dizer, não, mas eu não tinha um sorriso. O nordestino é sempre sério. O nordestino é honrado. O nordestino tem a história toda está gravada no rosto, na pele. E aí aquilo que você falou, a textura, que é outra coisa maravilhosa da fotografia, a textura. E eu consegui fotos incríveis aqui de nordestinos, incríveis, que você só consegue aqui. Você só consegue aqui, que é o homem da roça, que é o homem do campo, que é o homem que o sol marcou e desenhou na pele dele. Tá lá aquela pessoa. Eles sorriem com os olhos, né? Então, para quem faz foto publicitária, quem quer vender um sorriso ou alguma coisa, esse tipo de foto, nossa, é uma dor danada. Mas para quem ama realmente a fotografia, a arte, sabe o que é mostrar a verdade, o fotojornalismo principalmente, essa foto é perfeita.
Nossa, eu sou muito suspeito, porque minha vertente é de fotografia, é do fotógrafo Sebastião Salgado. Quem não conhece, ele é um dos brasileiros mais respeitados na questão da fotografia até hoje. Tem um documentário dele, que é o Chossal da Terra. É interessantíssimo. Quem gosta de fotografia, fotojornalismo, entender como é que funciona e, sabe, ele tem que ir atrás. Eu recomendo muito quem vá atrás dele. E dele já dá para puxar muita coisa. Ele tem várias obras. Porque, assim, ele trabalha muito com fotojornalismo. No caso da fotografia fotojornalística preto e branco. A foto preto e branco, ela é muito utilizada também para tentar passar uma mensagem. Ou seja, é meio que, digamos que as cores são maravilhosas. Se realmente a cor dá aquela satisfação. Mas se você conseguir, qual é o desafio maior? Você tentar passar uma mensagem da forma mais pura possível, que é só a luz, que é a sombra e luz. A fotografia preto e branco, ela consegue fazer isso. Então, se você conseguir passar uma mensagem, passar uma emoção e provocar algo só com a sombra e com a luz, com essa escala de cinza, preto e branco, eu acho que você já está no caminho de se considerar um fotógrafo, digamos. Não descartando a luz, a cor e tudo mais, porque enfim, todas as maneiras são desafiadoras. Mas um dos caras que são precursores também, que foi o Cartier-Bresson, essa carta de forte jornalismo, ele captar o momento. Eu sou muito tendencioso a isso. Tem fotos aqui minhas, tem alguns. A maioria das fotos que eu gosto de fazer são preto e branco. E as fotos que eu mais gosto são preto e branco. Porque é desafiador. É desafiador. É a questão do minimalismo, ou seja, você querer esconder o máximo de coisa, o máximo de elementos com a escuridão e dar uma luz apenas naquilo que você quer que se destaque. Às vezes é um sorriso, às vezes é uma ruga. Aquela, por exemplo, tem muita gente que sorri com os olhos, como você disse, que é a questão da Mona Lisa também.
Sim.
Essa parte da foto só de chegar, não, eu quero tirar uma foto todo mundo feliz. Mas será que a pessoa está feliz? Ela está pousando com felicidade.
Exatamente.
Ela está pousando com felicidade. Agora, quando alguém te fotografa, Quando alguém tira, capta uma imagem sua, algum amigo, coisa assim. Você realmente gosta dela quando você está sorrindo, alguém fez uma foto sua, porque ela pegou o momento exato, o ápice da sua emoção, o máximo da sua emoção ali.
Sincera, no caso.
Isso daí, o fotojornalismo trabalha muito. A gente pode dar exemplo de uma... Tem uma fotógrafa que eu sigo, que ela é a Gabriela. Inclusive, ela é responsável pela maioria das fotos do nosso presidente atual. E o Instagram dela, as fotos e tal, são fotos boas, fotos de jornalismo. E ela capta momentos que passam uma mensagem, passam uma sensação. Você consegue entender o que está acontecendo naquele momento. É muito o que é utilizado na fotografia do cinema. O cinema, ele trabalha a fotografia para te provocar sensações e emoções. Ou seja, quando você vê um filme de terror com a luz baixa, você já naturalmente se sente acuado com aquilo e você quer prestar mais atenção no que é que está acontecendo, ver se vê um vulto, se vê um movimento suspeito. Ou seja, sua atenção está toda voltada ali, porque a escuridão te provoca a atenção. Talvez a fotografia preto e branco te provoque um olhar mais crítico, mais pausado. Você tem que parar.
Mais focado, né? Bem mais focado, né? Ele faz o que
você tem que parar e degustar a fotografia, não é diferente da foto. Dependendo da foto, se for uma foto colorida, você tem aquela confusão mental de muitas, muitas cores, muitas interpretações que você tem que ter. E se reparar muito bem nas fotos, que eu acho interessante, uma das maneiras de fotojornalismo mais bem trabalhadas, tem até o Gabriel Chaim, que ele é fotógrafo brasileiro também, de guerra.
Sim.
E é um cara que eu acompanho ele no Instagram dele, acho que uns 5 anos, 4 anos, e o cara foi tomando uma proporção nos trabalhos que foi fazendo absurda. Tanto é que a fotografia dele, o tratamento da fotografia dele é menos saturado, é uma coisa mais sóbria, porque não tem como ele... E você for entender, não sei se faz parte da estética ou faz parte da escolha, isso aí é um assunto à parte. Mas não tem como eu chegar e passar uma foto de um ambiente de guerra com cores vívidas. Me causaria um incômodo, sabe? Vamos supor, uma situação que não é tão agradável, você tentar passar cores vívidas, uma coisa muito viva, depende do momento. Tanto é que se a gente for lembrar agora da lista de Schindler,
sim,
o filme todo é preto e branco e tem um elemento que é a menina de vermelho que ela se destaca. Então, essa brincadeira do contraste, essa brincadeira da saturação, essa brincadeira de tudo, é que a gente consegue trabalhar muito a fotografia. Isso, a fotografia é isso que a fotografia está. Ela meio que tenta canalizar a sua atenção. Um fotógrafo bom, ele meio que conta uma história, ele passa, ele meio que te conduz para passar uma mensagem. Que isso é um ponto até ser observado a gente pode pensar muito em fake news.
Sim.
A fotografia mal utilizada, ela pode causar problemas. E a gente sabe disso. Vamos supor, um recorte da fotografia de um momento. Tem muito na internet um exemplo, eu acho que é do um dos príncipes. Acho que é do príncipe Charles, uma coisa assim do tipo. É. São duas fotos no mesmo momento, que ele está com o dedo levantado para frente. Acho que ele está fazendo um símbolo de... Ele está levantando três dedos. Um outro ângulo da mesma foto dá a sensação de que ele está mandando um dedo médio para alguém, ou ele está fazendo...
Vou pensar em cotoco, dando dedo, como chama.
E tal. Aí você fica assim, nossa, que cara, sei lá, entendeu? Como assim ele faz isso? Como não sei o quê? Só que a outra imagem ele está sinalizando três. Ele deve estar, sei lá, sinalizando para alguém, o número três, ou três pessoas, ou sei lá, alguma coisa do tipo. E ele está sorrindo. Só que o outro ângulo dessa mesma foto, ele está sério, porque não pegou o sorriso completo. Pegou apenas o dedo levantado do meio. Aparentemente, ele está dando cotoco. Então, essa percepção mal aplicada, ela pode ser, sim, utilizada de uma maneira... não tão intencional, né? Uma intenção não tão boa. Então, a fotografia ela é uma arma muito perigosa, desde sempre. Eu acho que a nossa comunicação, falando bem dessa analogia, a fotografia é uma das armas mais perigosas que a gente tem. E muito, o fato do perigo dela não é ser nocivo, ela tem que ser usada com responsabilidade. Não é um celular, não é um equipamento maravilhoso, mas o que ela registra, a forma que ela registra, a mensagem que ela passa, ela tem que ser muito bem trabalhada. Eu acho que é isso que transforma um batedor de retrato, ou sei lá, tirador de retrato para um fotógrafo. Ou seja, ele tem que entender tudo isso, todo o ambiente, todo o cenário, toda a mensagem que ele pode, que pode ser passada. E também ter cuidado com a repercussão daquilo. Porque você sabe, com questão de jornalismo e como ela é utilizada, com o texto utilizado, com a mensagem passada, o enredo é completamente conduzido de uma forma até perigosa. E tem elementos também de onde foi publicado, né? Por exemplo, o Instagram, que é uma das coisas, algumas redes sociais, são redes sociais que é, o objetivo delas é você passar uma certa ilusão do que acontece. A gente sabe disso. Então, você acessa o Instagram como uma fuga.
Todo mundo é lindo, tudo é bom, todo mundo é rico, tudo é lindo, ninguém passa necessidade.
Quando você se depara e para e ali vê uma imagem que não está o que você está esperando, causa um efeito e você, querendo ou não, para observar aquilo. Porque ele choca, esse choque, ele quebra a sua expectativa, a sua percepção chama a atenção do que está acontecendo ali. Então, como assim? Que imagem é essa? O que é que aconteceu? Então, muita gente vai ver, mas fica aquela coisa de eu não vou interagir, ou não vou agir, ou isso mexeu comigo de alguma forma. Então, a fotografia também tem esse efeito de mexer, dependendo de onde ela foi aplicada. Por exemplo, nessa questão, eu não vou chegar e colocar uma foto. Se eu colocar uma foto, por exemplo, chorando, minha, e eu não posto fotos chorando, e eu posto uma foto minha chorando no Instagram sem texto, com certeza vai ter muita atenção, porque é uma coisa totalmente atípica. Então, a fotografia está mandando a mensagem.
Vai todo mundo perguntar, o que foi, André?
Pô, o que aconteceu, sei lá o quê. Eu posso estar chorando de alegria, de felicidade, não interessa. É porque eu acho que é aquela coisa da janela, né? A gente está vivendo uma vida de acordo com as janelas. A gente está vendo muita coisa. E como é fuga da vida da gente, tem pessoas que se incomodam, tem pessoas que gostam, mas, no geral, eu acho que é o anonimato da internet, ela causa muito isso.
A foto, a imagem, vale mais do que mil palavras. E construir essas mil palavras requer pelo menos uns 30, entender de uns 30 procedimentos e processos ao mesmo tempo para poder somar tudo isso. Como você bem colocou, é como fazer comida. Fazer fotografia é como fazer comida. Fazer um prato diferente a cada clique. Você tem que mexer com tudo para poder produzir. Obrigado. Agora vamos matar a curiosidade do povo, né? Como é que está a Covid em São Paulo? O que é que você está vivendo? Como é que está o confinamento? Para as pessoas saberem, por exemplo, você está aí em São Paulo, você está já tá mais ou menos quase 2 meses, né? Mais ou menos confinado. E eu aqui no Quixê Louco estou gravando um programa que vai ser exibido na rádio lá em Iguatu. Olha que coisa interessante, como que o mundo está hoje totalmente conectado. Né? Vai lá, como é que está aí?
Então, eu estou aqui desde o início, aqui começou, né? Querendo ou não, o São Paulo é o epicentro dessa pandemia aqui no Brasil, até agora. Então, tá meio que os dois cantos, que é triste, na verdade, porque são os dois cantos que eu gosto, São Paulo e onde eu nasci, Ceará. E os dois estão desse jeito. Ou seja, a população não está levando isso a sério, infelizmente. Talvez a gente pode até falar um pouco desse recorte que a gente falou até agora da percepção de tentar amenizar a coisa. Cara, na verdade, não é amenizar, tá sério, realmente é sério. E o brasileiro gosta de brincar muito e tentar descontrair momentos críticos e sérios, mas eu acho que esse é um dos momentos que não merecem tanta brincadeira e apenas escutar, por exemplo, cientistas. Você tem que escutar cientistas, que é realmente quem faz. Muita gente que está tentando distorcer isso, ou dizer, amenizar, vá para a rua, não tem problema, não use máscara. Cara, não escuta esse pessoal. Então, não é porque você não está vendo isso, não está enxergando nem nada, que isso não é sério, é sério. Talvez é mais sério porque você não está enxergando, não é uma guerra que você está vendo gente passando. Você não está vendo o movimento, é um movimento silencioso. Então, por esse silencioso é que você tem que tomar cuidado. É algo que aqui em São Paulo eu já vejo todo mundo com essa, assim, muita gente, no caso, muita gente tentando já seguir esse protocolo. Até que elevador só entra uma pessoa por apartamento. Ah, não, estou eu aqui e meu vizinho. Não, mas o vizinho não convive comigo. Ele entra depois que eu descer. A gente desce de máscara. O sapato fica no hall do apartamento. Ele não entra no apartamento. Quando entra, tem que fazer a higienização, enfim. Todos esses procedimentos têm que ser seguidos. Então, vamos entender a ciência como a nossa mãe. Eu acho que ela que está tentando o nosso bem, não a pessoa próxima que vai dar um palpite dizendo que ela está.
Bom, e eu quero trazer logo em seguida você de volta para a gente falar sobre novas mídias. Principalmente porque nós vamos ter uma eleição agora, no fim desse ano, agora em setembro, em outubro, né, no caso. E a gente sabe que vai mudar tudo. Todo o modelo de marketing que a gente está acostumado a utilizar, tudo que a gente pensou no ano passado para usar esse ano, já não vai ser bem isso, não. Vai ser tudo mudado. Ou seja, vão ser criadas novas formas, novas mídias. Aquilo que, de repente, era pouco usado, vai ser mais usado. E eu acho que esse é o momento para a gente tratar desse assunto.
Eu agradeço o convite. É aquela coisa, sempre bom bater um papo sobre o que a gente estuda e o que a gente gosta, né? E ainda mais compartilhar. O legal e interessante é compartilhar com todo mundo e ver que ter algo a contribuir sempre é gratificante.
Passando esse programa que vem, o outro, o André volta falando sobre esse tema, porque hoje não deu, só falamos só sobre fotografia e não deu para falar tudo sobre fotografia, porque fotografia a gente não para de falar. É isso aí. Esse foi o programa Diálogo de hoje. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.
Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.